Olá, amigos do Notícias Agrícolas, vocês que nos acompanham aqui pelo site têm visto o drama que é essa perda do milho de segunda safra, gerado primeiro por uma condição de seca lá no início do plantio, depois por geadas que atingiram grandes regiões produtoras pelo Brasil afora. E quem está conseguindo produzir, que é o caso, por exemplo, do Mato Grosso, que também teve aí uma perda menor, obviamente, na produção, na produtividade, lá mais em função das secas, né, da falta de água ao longo do ciclo vegetativo da planta. Mas quem está conseguindo colher esse milho, ou pelo menos comprar esse milho, é o caso das trades, estão deixando de exportar, estão deixando de enviar o produto para exportação e revertendo esse produto para o mercado interno. Quem vai explicar direitinho para a gente o que está acontecendo lá no Mato Grosso é o Gilmar Meneghetti. O Gilmar é da corretora Meneghetti, corretor da corretora Meneghetti de... Vamos lá de novo, Gilmar. Tô enrolado aqui com o seu crédito corretor da Meneghetti Corretora de Cereais. Agora sim falei certo. Seja bem-vindo, viu, Gilmar? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos entender o que está acontecendo, Gilmar. Diante da escassez de produtos em outros estados, as trades aí do Mato Grosso que, teoricamente, exportam, pegam esse produto para exportar, estão revertendo para o mercado interno?
Boa tarde a todos, é uma satisfação poder contribuir com informações aí, à medida do que eu puder ajudar. O que está ocorrendo, sim, a gente sentiu um movimento aí de vendas, de reversão aí de trades que supostamente mandariam para o mercado exterior, pelo mercado externo, e a gente sentiu que eles venderam lotes aqui dentro do Mato Grosso. E também notícias que se tem que venderam também no mercado interno para fora do estado. Dentro do estado, o que mais se viu assim foram movimentações para venda para o mercado de etanol, para as usinas aí do Médio Norte de Mato Grosso.
E para fora do estado é ração, para vender para fazer ração mesmo.
É, aí já é fábrica de ração, a maior parte dela, porque tem grandes consumidores para fora do estado, né? Carnes, ração, tem muita demanda que o Mato Grosso atende todo ano, né?
Então tá, então vamos entender essa dinâmica, quando começou efetivamente, Gilmar? De quanto tempo para cá você percebeu que já existe essa movimentação acontecendo aí no estado?
Assim, de 30 dias que teve assim, uma maior intensidade, são de 30 dias para cá. A gente sentiu que teve esse movimento aí e o mercado interno absorveu, principalmente, como eu falo, intensidade nas usinas de etanol.
E já dá para contabilizar ou entender que volume é esse que deixou de ser exportado aí no caso das trades mato-grossenses?
Estrategicamente as trades não abrem, mas assim a gente sentiu que dentro do estado aí giraram em torno de 600 mil toneladas, pelas informações, e para fora do estado mais aí umas 900 mil toneladas, seria 1,5 milhão de toneladas que a princípio já negociadas nessa mudança de estratégia de exportação para jogar no mercado interno.
Dentro do estado, essas 600 mil toneladas, muito focada na produção de etanol.
Bastante etanol, a maior parte dela.
O etanol consome quanto de milho aí, o Gilmar?
O etanol são 9 milhões, entre 9 e 10 milhões de toneladas que já está consumindo no estado.
Muito bem. E daí as indústrias estão pagando mais pelo produto para deixar o produto no mercado interno do que a exportação, Gilmar? Justifica essa mudança essa reversão aí de cliente aí por parte das tradings?
Olha, as trading, claro, tem as estratégias delas, devem fazer essa conversão buscando o produto, talvez em outro lugar e tal. Mas assim, o que se nota hoje é o seguinte: o diferencial entre mercado interno, preços que giram em uma média aí de R$ 79 a R$ 80 no estado já, no mercado interno, está bem acima de R$ 65 aí, 65, 67 aí no, na exportação. Não quer dizer que seja esse o motivo e tal, mas eu vejo assim um grande diferencial de aproximadamente R$ 15 a saca, e nessa engenharia, vamos dizer assim, eles devem estar aproveitando alguma oportunidade, né?
Então, deixa de exportar por 65 para vender no mercado interno por 80, uma diferença aí de R$ 15, como você bem pontuou.
É, o que você tem que considerar é o seguinte: a conta não seria bem essa de dizer assim, ah, deixa de exportar 65. Eles também tiveram, eles compraram de R$ 29 aí até 45, R$ 50, e chegando na safra continuaram fazendo as compras. Então eu acho que é uma estratégia que nós não temos acesso, e está certo, estrategicamente é confidencial isso para as trades, mas algo deve ter sido benéfico para eles, né? Com uma lucratividade, quem sabe, melhor, né?
Eles compraram que parte aí desse volume entre 29 e 45 aí da safra?
Ah, isso foram no mínimo 60%.
Ah, é?
Foi, né? 60% a 65%
60,
de negociação.
65% dentro desse intervalo entre 29 e 45, R$ 50.
Exatamente, foi grande parte vendida nesses níveis. Após isso, 20% hoje está para venda no mercado, está. Desculpa. 20% que ainda falta para negociação, isso o produtor vai aproveitar, vamos dizer assim, bem, vamos dizer, em etapa, escalonar bem essas vendas, esse restante, né? E nesse meio tempo, de 65 para 85, teve uns 15% que o produtor aproveitou entre 65 e 80, né? Agora na boca da safra. Então, vamos dizer assim, o produtor, para deixar claro, o produtor, ele também vendeu nos níveis mais baixos. Então, nem tudo, hoje, por exemplo, se o produtor tiver o produto todo na mão, como eu tenho clientes que têm, que não venderam nada, ele vai ter um belo benefício, né, em cima disso, né?
Pois é, mas
Agora.
quem vendeu antecipadamente teve aí um problema, né? Porque além de ter vendido a esses preços entre 29 e 45, ele acabou tendo a perda gerada pela produtividade, pela baixa produtividade, né?
É, eu digo o seguinte, que nem todo o preço mais baixo é ruim, né? Ele teve suas vendas e casou com alguma coisa. Se você olhar hoje o preço do fertilizantes lá atrás, estava aí 300 conto a tonelada, hoje é 600, 700. Então, também teve um benefício em cima disso. Então, não dá para dizer assim que ele perdeu dinheiro. Mas assim, poderia ter uma oportunidade melhor, mas mercado ninguém sabe, né? O mercado hoje é uma coisa, amanhã é outra, né?
Agora, essa estratégia, Gilmar, ela funciona para o produtor também? O produtor consegue, não entregar o produto dele?
Não, isso
Não
não. O
acontece, né?
produtor, contrato feito é contrato a ser cumprido, né? Agora, claro que teve situações já de washout, que houve o um acordo entre o produtor e empresas. Eu tive isso aqui e a gente negociou e foi feita toda a vistoria, lógico. Você tem que provar que não está produzindo, né?
Mas nesse
E
caso, o
teve um
produto.
aceito, teve um acordo que é extremamente interessante, porque o produtor não apenas quer ter a empresa como uma opção de negócio, principalmente trades grandes, né, que estão sempre aí no mercado, e para o produtor, né, preservar o nome. Então, essa é a realidade do mercado.
Nesse caso, paga uma multa, então, quando não entrega.
Não, ele é assim, ele paga a diferença do mercado do dia. Se vendeu a 30, o mercado está a 60, ele vai pagar essa diferença, porque a trade tem que buscar no mercado esse produto que está no momento, vamos dizer, R$ 60, né?
Mas o
Hoje
produto.
seria 80, lógico.
Mas o produtor só consegue fazer isso se ele comprovar que ele não tem como entregar, então.
É, normalmente, o que que acontece? Dificilmente tem aquelas situações em que o produtor se nega a entregar. Tem também disso, tem. Mas é muito poucos casos, muito poucos casos. Agora, normalmente vem para o acordo. E o acompanhamento de lavoura, desde o negócio até a colheita, ele é feito pelas trades. Então, ele tem um acompanhamento e uma conversa direta com o produtor. Então, o produtor tem a dificuldade, tem vê que vai dar um problema. São feitos laudos, vistorias. Então, hoje está mais fácil de você ter esse entendimento. Ninguém quer perder, nem a empresa quer perder o produtor como cliente, nem o cliente quer perder a empresa como uma opção de venda, né?
Muito bem. Agora, o que que você acha que essa estratégia ela deve continuar, ela deve seguir, ou já se reverteu milho suficiente aí para atender a demanda interna, o Gilmar?
Difícil de eu falar pela trade, né? Eu imagino que pode haver situações de. Um exemplo claro disso, quando tem um apagão logístico, você a trade tem contratos com valores baixos a receber. A trade ela vai achar uma saída para embarcar logo o produto, já que não consegue exportar. Às vezes ele é vender no mercado interno. Então ela acha ela coloca uma venda dessa no mercado, consegue embarcar logo o produto e atender o produtor. Porque colheu tem que não tem espaço para armazenar às vezes, né?
É, né?
Então, são essas ações que às vezes ela tem que tomar, né? Tem que tomar para atender o compromisso, receber o contrato.
Muito bem. Mas o fato é que já se percebe essa movimentação e é uma movimentação até importante, né? 1,5 milhão de toneladas aí, nos últimos 30 dias é significativo, né?
É significativo. A tendência, sim, pelo que se vê, é que pode haver mais, porque não tem muito produto no mercado, vai sobrar pouco.
É, né?
Então, o produtor, ele está colhendo para pagar, às vezes, mal a conta que ele conseguiu. Então, o que que vai acontecer? Quem tem produto, quem tem produto, por exemplo, as trades vão ter o produto dela, daqui a pouco elas canalizam para o mercado interno, que é mais lucrativo, vamos dizer, talvez, né? E que atenda uma certa demanda, né? Então, eu acho que vai aumentar, na minha visão,
Muito bem.
vai diminuir o volume exportado esse ano, e pode chegar a 20 e poucos milhões de toneladas aí. Eu acho que não vai dar tudo aquilo que se esperava.
É, pois é. A Conab já reduziu esse valor da exportação e tem gente falando que pode ser ainda menor do que a Conab está dizendo. E a gente já começa a ver essa movimentação aí no mercado interno mesmo, então.
É o sentimento que se tem, é isso
É,
aí.
muito bom. Meu caro, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Foi importante entender o processo, entender como a negociação está acontecendo aí. E, por favor, nos mantenha informado das novidades aí na sua região. Você está em Campo Verde, é isso?
Campo Verde.
Campo Verde está
Estou à disposição.
no
Oh,
sul do
desculpa.
Mato Grosso, né?
Sul do Mato Grosso.
Muito bem.
Estou aqui à disposição de vocês aí, quando precisar, é só chamar aí, beleza? Um
Valeu.
abraço aí para todos os ouvintes aí, quem está assistindo.
Obrigado, Gilmar. Volte sempre.
Um abraço.
Um abraço. O Gilmar Meneghetti, da Meneghetti Corretora, lá do Mato Grosso, falando com a gente aqui no Notícias Agrícolas, confirmando as movimentações, portanto, de reversão de produtos que iriam para exportação, que as trades estão revertendo para o mercado interno, nas contas lá do Gilmar. Algo em torno de 1,5 milhão de toneladas, sendo que uma parte fica dentro do próprio estado do Mato Grosso para atender uma demanda das indústrias de etanol, e a outra parte, a maior parte pelo menos, saindo do estado de Mato Grosso para atender demais estados consumidores que precisam do milho e não têm, nesse momento, de onde comprar. Então, as trades revertem esse produto que iria para exportação. E acabam canalizando essas vendas para o mercado interno, que, diga-se de passagem, está remunerando bem melhor do que a exportação. Como o próprio João Mar contou para a gente, R$ 80 contra R$ 65, que é o preço que vem sendo pago aí para exportar o milho mato-grossense. A gente vai ficando por aqui, a gente agradece muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques.
Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.